Meu projeto Homem das Cavernas Digital parece um vespeiro. Quanto mais eu mexo, mais vespas me aparecem. Eu nem sei se é assim a expressão, mas acho que você entendeu. É incrível, porque eu descubro novas coisas aprisionadas, coisas que eu nem imaginava ou não me ocorria que elas estavam aprisionadas. Deixa eu dar um passo atrás e contar um pouquinho sobre a história do meu atual website, como é que eu uso o website. Eu publiquei um texto recente em inglês, quem leu vai começar a entender aonde eu vou chegar com isso aqui, mas eu vou contar a história aqui em português do que eu publiquei e aonde eu estou indo para trazer o meu site para a filosofia do Homem das Cavernas Digital. Se você não sabe o que é o Homem das Cavernas Digital, tem um artigo, você vai encontrar o link na descrição deste episódio. Bom, eu uso uma ferramenta chamada microblog, ou microblog em inglês, micro.blog. Eu já usei no passado, saí do microblog, fui para o Obsidian Publish e voltei para o microblog, para o microblog. Por quê? Existem benefícios muito interessantes nessa ferramenta. É uma ferramenta de blog online. Você tem uma área de administração, você entra, coloca o seu post e publica o seu artigo online. Mas existem alguns benefícios. Existe uma integração com redes sociais descentralizadas. Eu já publiquei um episódio sobre isso, depois dê uma olhada na descrição deste episódio para que você assista se você não sabe o que é, que são essas redes. O Mastodon, por exemplo, é uma dessas redes. Então, o que o microblog faz é criar uma conta descentralizada para você. O ambiente do microblog, quando você cria uma conta no microblog, você está criando uma conta ActivityPub. ActivityPub é um nome técnico para contas de redes sociais descentralizadas do Fediverso. Então, eu tenho essa conta que no meu caso é @vladcampos, @vladcampos.com. É assim mesmo, se você não conhece, é um pouquinho diferente do que acontece nas redes centralizadas. Esse nome de conta pode ser acessado por qualquer outro tipo de serviço ActivityPub do Fediverso. Então, se eu publico algo no meu blog ou um texto curto no meu blog e quem está seguindo essa conta consegue ver essa informação no feed deles, comentar e interagir com essa conta a partir de outro local no Fediverso. Essa é uma das características muito interessantes do microblog e é o que mais me atraiu no microblog desde o início. Por isso, eu acabei saindo da plataforma que eu estava e migrando para o microblog. Depois, eles têm o chamado cross-posting, ou seja, você pode postar também automaticamente em outras redes sociais. Então, quando você vê um link meu no Threads, quando você vê um link meu no Blue Sky, quando você via, porque eu não publico mais, um link meu no LinkedIn, tudo isso é feito automaticamente via o microblog. Ele pega o post e manda um link, faz uma publicação em todas essas outras redes, ok? Então, existem esses dois serviços que são muito interessantes. E vários outros. O microblog é uma ferramenta excelente. Ele tem vários níveis de conta. Num determinado nível, você tem até newsletter, podcast. Esse podcast, a versão em áudio desse podcast, nasce automaticamente no microblog. Eu não tenho que fazer nada. Ele simplesmente cria o feed para mim e eu posso publicar isso em outros locais e outros leitores de podcast. Então, eu adoro a ferramenta. O problema é o seguinte, é que existe uma filosofia nessa ferramenta de mindful. E eu não acho que as opções técnicas que foram tomadas pelo criador da ferramenta são as melhores. Então, por exemplo, lá não existe repost, eu não posso repostar alguma coisa que eu leio na rede social a partir de lá, nas redes sociais descentralizadas. Porque além das pessoas verem o que eu publico, eu posso, a partir do microblog, também me inscrever em outras redes descentralizadas, em pessoas que estão em outras redes descentralizadas. De novo, se você não entende muito bem o que está acontecendo aqui, vá ouvir o outro episódio sobre as redes descentralizadas para você se centralizar. Mas eu consigo seguir essas pessoas a partir do microblog. Porém, eu não consigo fazer um Eu vou falar retweet, porque é o original, eu não consigo fazer isso, um repost de nada, e eu não consigo ver posts que as pessoas repostaram de outras contas. Eu também não consigo ver se alguém colocou um like no meu post e não consigo fazer um like no post de alguém. Outra coisa que eu não consigo ver é quantos seguidores eu tenho. O objetivo por trás de tudo isso é transformar essa rede em algo mais tranquilo, algo mais sem essas coisas das redes sociais centralizadas, competições e coisas desse tipo. É para ficar uma coisa mais agradável. Eu sou totalmente a favor desse objetivo. Só que eu acho que esse caminho não é o caminho certo. Eu acho que o que causa o problema não são esses indicadores, não são esses sinais. Essa é a minha opinião. Eu acho que o que causa o problema são os algoritmos. O algoritmo pega esses indicadores e ele vai promover algumas contas, mostrar determinadas contas, criar toda uma condição em torno desses números, que sem o algoritmo são apenas números, porque outras pessoas não vão ficar vendo nenhuma conta sendo mostrada com ênfase ou coisas desse tipo num ranking ou coisas desse tipo. Então, minha opinião é que não são os indicadores. A minha opinião é que são os algoritmos que causam esse stress nas redes sociais. Não é a opinião do criador do microblog. Ele acredita que esses sinalizadores são também um problema. Respeito, claro, o serviço é dele, ele faz o que ele bem quiser com o serviço dele, mas é como dizem, os incomodados que se retirem. Eu vejo várias razões para que esses indicadores existam e esses serviços existam, por exemplo, o repost. Se eu estou seguindo alguém e aquela pessoa fez uma republicação de uma outra conta, existe uma grande chance de que aquilo me interessa, porque eu estou seguindo aquela pessoa, porque o que ela fala me interessa, e se ela está republicando algo, aquilo me interessa. O like também me interessa. Quando alguém dá um like na minha conta, eu muitas vezes vou lá ver quem é aquela pessoa, porque se ela deu um like em algo que eu falei, existe uma probabilidade grande de que eu ache interessante, nós temos alguns gostos semelhantes e eu vou começar a seguir aquela pessoa. Então esses indicadores para mim funcionam de uma forma muito diferente do que status ou coisas desse tipo. Eles funcionam como uma forma de interagir e encontrar pessoas para seguir. E para falar a verdade, a maior parte das pessoas que eu sigo no Mastodon, que é o serviço que eu uso no Fediverso, eu descobri dessa forma. E poucos eu deixo de seguir. Então, eu não usava a parte, e já dei a dica aqui, né? Eu não usava a parte social do microblog, porque ele não tem esses indicadores. Eu cheguei a usar por um tempo, mas eu me senti, sei lá, falando com as paredes. Muito... Se você quer só publicar e tal, tudo bem, mas se você quer interagir com pessoas, não gostei. E aí eu migrei para, eu passei a usar o Mastodon como meu serviço de rede social descentralizada. Então, eu tinha uma ferramenta super poderosa como o microblog, mas eu estava usando apenas a parte de blog da ferramenta e usando a rede social no Mastodon. Eu gostaria de estar usando a rede social descentralizada no microblog por aquele endereço que eu mencionei no início, @vladcampos@vladcampos.com, porque lá eu posso usar minha própria identidade, o meu próprio domínio, coisa que eu não posso fazer no Mastodon. Porém, se eu já estou usando de forma separada, não posso usar o meu domínio, para que eu vou continuar usando o microblog? Essa é a pergunta que eu me fiz sem querer e essa foi a minha descoberta recente de mais um detalhe do projeto Homem das Cavernas Digital. Eu fiquei pensando, se é isso, deixa eu olhar se tem alguma outra forma de publicar online que seja mais simples, só para eu publicar posts e eu continuo usando o Mastodon como eu estou usando atualmente. E isso me levou numa busca infinita... E eu cheguei à conclusão, baseado em informações dessa busca, que o próprio microblog e todas essas ferramentas de blog, WordPress, não é só o microblog, todas elas, são, na verdade, uma forma de te prender também. Não, propositadamente, eles têm lá as formas de exportação, importação de posts, mas nunca fica perfeito, né? Você exporta os seus posts, tem uma coisinha aqui, outra ali que quebra, mas não é um prender, no sentido de que de assinaturas e coisas desse tipo. É um prender porque a ferramenta tem as suas próprias características, ok? De novo, grande parte delas, se não todas, permitem exportação e importação de posts. O que te prende é a forma como a ferramenta funciona. E aí eu pensei, quer saber, e se eu fizer um site basicão, como eu fazia no começo, quando eu comecei a usar a internet, publicar conteúdo na internet em 1997, será que eu consigo fazer isso? E eu comecei a pesquisar e eu percebi que, na verdade, não só eu consigo fazer isso, como as atuais ferramentas de escrever código, como CSS, que naquela época não existia, JavaScript, CSS e JavaScript estavam nascendo um pouquinho depois dessa data, ou já tinham nascido e eu não sabia usar, enfim, está num campo nebuloso aí na minha memória, mas eu não tinha acesso a elas, de uma forma ou de outra. Era bem estático mesmo, era só texto, os meus sites, bem manual. Mas com essas ferramentas eu consigo fazer várias coisas dinâmicas que eu faço lá no microblog. Por exemplo, o meu site é bilíngue. Ele tem que identificar de onde a pessoa está vindo e mostrar um site diferente. Se ela está vindo de um país que fala português ou se ela está vindo do resto do mundo, ela vai mostrar conteúdo em inglês. E eu comecei a testar, estou testando isso, e eu comecei a perceber que eu consigo construir tudo isso. Por enquanto, eu estou conseguindo construir tudo isso com ferramentas básicas e universais. Significa que eu posso pegar esse site quando ele estiver pronto. Eu estou construindo ele no meu computador. Quando ele estiver pronto, eu posso pegar esse site e colocar em qualquer lugar, hospedar esses arquivos, não é nenhum site, esse montão de arquivos, em qualquer lugar e adicionar meu domínio e ele simplesmente vai funcionar. Não estou aqui sugerindo que ninguém faça isso. Essa é uma das loucuras que eu gosto de fazer, algumas das brincadeiras, alguns dos testes que eu gosto de fazer, e vai demorar um tempão. Eu só estou, por enquanto, testando essas automações, trocar o menu quando vem de outro país, tudo que está funcionando, cruzando informações, como é que vai ser a estrutura do site dentro do servidor onde ele vai ficar hospedado. E isso é tão interessante que, se um dia eu quiser, como eu tenho os próprios arquivos aqui, eu posso hospedar ele exatamente aqui no meu escritório ou na minha casa e abrir ele para a internet. Não é uma loucura? Imagina eu colocar isso no meu Raspberry Pi e deixar meu site rodando lá. Seria... Talvez eu faça isso um dia, né? Porque é muito interessante. Não, não, não sei, acho que não. Isso é demais. Talvez eu faça um site secundário só para brincar, só para testar isso no Pi. Mas onde eu quero chegar é, por mais que eu acredite que essas ferramentas de publicação, elas existam apenas, foram sendo desenvolvidas e chegaram a esse universo fechado que elas têm hoje por uma questão natural, não foi como acontece agora com essas ferramentas de assinatura que querem te prender mesmo. Essas outras de blog, eu vivi isso, eu fui vendo elas evoluindo e cada uma foi evoluindo de forma individualizada, porém, permitindo essa exportação e importação de posts. Então, por mais que elas não tenham sido construídas pensando em nos aprisionar, de uma forma ou de outra, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. E é por isso que eu volto ao começo do episódio, quando eu falo, quanto mais eu mexo nesse vespeiro, mais eu encontro coisas que eu posso trazer para o meu projeto Homem das Cavernas Digital. Então, é isso que eu tenho feito nos últimos dias, por enquanto bem incipiente, construindo o meu site, eu mesmo, com a ajuda de IA. É claro, eu não sou desenvolvedor, eu entendo todas essas coisas, já geri projetos de websites e outros projetos similares, mas eu não sei escrever código. Eu entendo como tudo funciona, eu entendo as coisas, a lógica de tudo isso, mas eu não sei escrever. Eu sei muito básico, alguns comandos eu sei, eu poderia passar semanas e meses para fazer o que eu peço para uma IA fazer em minutos, segundos, né? Então, o bom é que eu sei o que está acontecendo ali, eu posso olhar o código, eu consigo ler o código, entender o que está no código e ver se é aquilo mesmo que eu quero, discutir com o IA. Então, eu discuto muito com o IA o que eu quero fazer, como é que eu quero estruturar o site, pergunto os prós e os contras, tento entender se aquilo faz sentido que a IA está falando. Quando eu percebo que sim, que eu concordo com aquilo, aí sim eu dou um próximo passo. Então, esse é o meu mais recente projeto, Homem das Cavernas Digital. E volto a um tópico, tá ligado? A um tópico que eu sempre digo, preserve sua identidade online. Né? Então, não importa o que eu estou fazendo com o meu site, não importa para que ferramenta eu vou, vladcampos.com vai te apontar sempre para onde eu estiver. Veja que nível de desprendimento eu tenho. Eu posso sair até de uma ferramenta de blog, construir meu próprio blog, hospedar ele na minha própria casa ou no escritório e vai funcionar. Ok, esse episódio de hoje, só para quem está assistindo, vou mostrar um negócio aqui. Eu ando brincando com um caderninho de notas. Eu estou em paralelo a isso do website, tentando transferir o meu sistema de anotações e organização e gestão para o papel. Estou criando aqui vários códigos, estou tentando deixar o mais simples possível, como é simples o Timeline System. Ainda vai demorar, isso aqui está bem no começo também, mais ou menos nasceu junto com essa história do site, mas eu queria deixar essa provocação aí, porque vai vir uma tradução mais simples do meu sistema para o papel, para quem gosta de papel. E saiba que isso está me deixando, assim, um pouco agoniado, porque, como você sabe, eu sou uma pessoa mais do digital, mas estou aqui usando papel em nome, entre aspas, da ciência. Um grande abraço, se você curtiu, por favor, clique no like, deixe um comentário, e quem prefere ouvir, tem também a opção de ouvir o podcast. Todos os links estão em vladcampos.com/podcast. Até o próximo.